Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Vamos lá, que são 9 horas com 27 minutos, 11 graus de temperatura. Nós conversávamos com o Ricardo aqui na abertura do nosso programa hoje e já falávamos que hoje a questão da saúde é um assunto que vai estar pautado em boa parte da nossa programação. Vamos falar agora sobre diabetes, vamos falar depois sobre pilates, e esse assunto que nós vamos abordar agora vai deixar uma abertura para outras abordagens durante essa semana, durante a próxima, porque a gente pretende transformar esse assunto, não vou dizer numa série de entrevista, mas numa sequência para informar a nossa comunidade. Eu introduzo esse assunto dizendo o seguinte, que um colaborador da empresa Empório Imobiliário de Vacaria teve uma crise de diabetes. E nós vamos saber o que aconteceu com ele, que foi completamente diferente do que a gente costuma realmente saber. É um assunto pontual do dia a dia que surgiu numa conversa informal, mas que hoje nós vamos contar para os nossos ouvintes, para que os nossos ouvintes saibam o que aconteceu, e a partir daí dá abertura para a gente trazer o assunto diabetes para a nossa pauta de programação. Eu recebo aqui o proprietário da empresa Empório Imobiliário, Márcio Gonçalves, para conversar conosco a respeito desse assunto, que o Márcio me contava e a partir daí surgiu a ideia de nós contar para a nossa comunidade. Márcio, mais uma vez você traz um assunto importante para a nossa programação, já outras pautas já fizemos, e hoje esse assunto eu tenho certeza que vai interessar a nossa comunidade. Primeiramente, obrigado pela sugestão. Depois, bem-vindo e bom dia, Márcio.
Bom dia, Rude. Bom dia, ouvintes. Na verdade, é a primeira entrevista minha na Cacique sem máscara, né?
Porque até então todas eram...
corona, depois sobre dislexia e agora verdade. Puxando esse gancho aí. Na verdade, eu contatei o Rude aí pelo fato de que aconteceu um fato atípico, né, dentro da empresa em si. Um colega de trabalho, na verdade, um corretor nosso de Vacaria, ele, há muito tempo ele se trata de diabetes, aí, inclusive usa insulina e tudo mais. E ele foi atender um casal de clientes lá na cidade, e aí foi para o interior mostrar uma área de terra e tal, e na vinda ele passou mal. E depois o relato foi que, inclusive, no asfalto ele viria costurando o asfalto. Uhum. Foi isso que as pessoas falaram. Eu cheguei na unidade de Vacaria, era em torno de 9h30 da manhã, o meu sócio estava em viagem de férias, e aí cheguei lá, o pessoal estava assustado e todo mundo tinha ido para a rua procurar o Ricardo, que é um cara, tem um carinho enorme, esse cara trabalha comigo há 2 anos e meio já, e o Ricardo passou mal e tal, e depois veio a conversa certa. O pessoal que estava com ele, os clientes que estavam no carro com ele, chegaram. Ele parou, conseguiu vir até a imobiliária, ele parou na frente da imobiliária, o pessoal desceu e ele foi estacionar o carro em outro lugar que não tinha estacionamento, e os clientes saíram do carro e entraram porta dentro, querendo falar com o meu sócio, porque o Leandro Sim. mora lá. Não, o Leandro não está, não. Eu quero fazer uma denúncia que o Ricardo está drogado e bêbado.
O Ricardo é o teu corretor.
Sim. E como que vocês concordam que um cara drogado e bêbado vem atender as pessoas, tal, tal, botando em risco? Daí o irmão dele também é corretor, nós não. Meu irmão não usa droga e não bebe. Ele tem diabetes e provavelmente ele está tendo uma crise. Ah, mas eu achei. Primeiro erro, tá? Sim. Eu vejo o seguinte, você não está aqui para achar, a gente não está para pré-julgar ninguém. Né? Eu acho que se eu ver uma pessoa passando mal, até eu saber o motivo, eu vou ver o que esse cara tem.
Claro.
Que, meu ponto de vista, eles deviam ter parado na estrada, pegado o carro e alguém deles vir dirigindo até a imobiliária, porque esse cara não estava bem.
E se tava... até então ele estava bem e começou a não ficar bem no trajeto, ele não usou droga e ele não bebeu no trajeto. Então alguma não, coisa errada estava
assim,
acontecendo.
É o cara mais certo que eu conheço no mundo, assim, de verdade. O cara não bebe, não usa droga, não faz nada. Então começou o erro aí. Segundo, poderia ter causado um acidente até chegar lá, né? E inclusive esse casal estava junto. Muito bem. Aí, aonde que veio a surpresa maior? Ele saiu para estacionar o carro e ele não voltou mais. E aí ali se passou uma hora e aí o pessoal saiu atrás para a rua e tal, porque, segundo o irmão que já sabia
do problema,
assim, do problema, né? Uhum. Que o sintoma ia ser que se ele não fosse medicado, ele ia apagar. E segundo informação, poderia entrar em coma. E aí eu não sei se isso procede ou não, mas eu sei que é muito sério. E aconteceu o seguinte, eles foram para a rua atrás, ninguém achava mais o Ricardo. Ele se perdeu, ele perdeu a consciência.
Ficou desorientado.
Desorientado, ele pegou o carro e saiu.
E saiu com o carro, não deixou
não,
o carro.
Não, saiu.
Sumiu.
Ele sumiu.
Ele e o carro e tudo.
E aí, assim, uma meia hora depois, veio a esposa dele na imobiliária, quase chorando, e ligava para ele, e ele conseguiu atender o telefone. Só que ele falava grog. E o que mais, assim, ó, de verdade, me doeu, assim, porque o cara tava passando mal, né? E ele pedia ajuda para quem passava na rua e as pessoas não paravam para ver o que o cara precisava. E aí a mulher dele dizia, me diz onde que você tá, me fala uma placa, me fala algum lugar de referência para mim poder te achar. E ele variava, Rudy, ele não sabia onde é que ele tava.
Tava perdendo a consciência.
Perdendo a consciência. E aí ela dizia para ele no telefone, pede ajuda para alguém que tá passando perto de você. E ele abria, eu acho que o vidro do carro, sei lá. E aí tinha um pessoal, inclusive, da prefeitura de Vacaria trabalhando perto. E aí ele pedia, ó, por favor, atenda a minha esposa. E eu acho, tá, na minha cabeça, do outro lado da linha, que a galera achava que ele tava mesmo drogado ou bêbado e...
Sim.
E passava e não dava atenção. E aí ali se passou mais uns 15 minutos naquilo e daí um taxista pegou o telefone. E aí falou onde é que ele estava. E para você ter uma ideia, cara, da imobiliária onde ele estava, ele tipo, andou uns 3 quilômetros, atravessou o asfalto e foi parar do outro lado da 116, próximo a um mercado lá. Mas só que ele não sabe onde é que ele estava.
Uhum, ele não lembra.
Aí quando nós achamos ele, inclusive foi o irmão dele que encontrou ele e tal, aí trouxe ele correndo para o hospital, aí ele ficou no hospital o dia inteiro, e depois com a insulina e tudo mais, daí voltou ao normal, né?
E isso que ele teve foi a diabetes que subiu demais ou que baixou, sabe me dizer, mas o que aconteceu?
Não, uhum. Eu não sei te dizer.
Mas foi uma crise de diabetes.
Eu acredito que baixou, eu acho. Uhum.
E ele já tinha tido problema assim, desse tipo, com esse comportamento, com esses sintomas, Márcio?
Assim, ó, eu não entendo nada disso, tá? Até tô trazendo para a mesa, porque toda vez que a gente fala de algum problema de saúde, eu gosto disso, porque sim, a gente acaba levantando uma bandeira e alguém vem aqui na rádio e fala para você, ó, também tenho, eu também passei, eu não sei aonde ir, e aí um detalhe, né? Eu não entendo disso. Agora, ele já teve crises dessa forma. Aí, pelo que eu me informei lá, que ele mesmo me falou, tem uma variação do tipo da insulina, não sei se o organismo não acostuma e depois tem que trocar, tem que fazer um acompanhamento médico.
E olha só, Márcio, nós temos aqui a Sônia Carvalho, ela está interagindo conosco, ela diz o seguinte, bom dia, eu tenho um filho que é diabético desde os 12 anos de idade. Eu sei bem como é isso, meu filho quase entrou em coma em razão da diabetes. Ela ainda está digitando, vai contar mais um pouco da história. Então a gente sabe que tem muitas pessoas que têm o problema da diabetes na família e que muitas vezes esses problemas preocupam. Eu lembro de um caso aqui em Lagoa Vermelha, alguns anos atrás, de uma moça jovem, moradora do bairro Alto Pedregal, que, se eu não me engano, que teve uma crise de diabetes forte e depois ela acabou falecendo. Então chega a um ponto que a gravidade é muito grande.
Mas aí assim, ó, eu entendo, tá, que todas essas doenças aí que precisam de especialista, vamos falar assim, para gente que precisa do SUS, por exemplo, teria que ter um médico para um acompanhamento de perto para esse tipo de paciente, vamos dizer assim.
Sim.
Por exemplo, cada prefeitura ter um endócrino, acho que é o
eu
nome.
Eu acredito que seja.
E esse cara ter lá um atendimento periódico, eu não sei, porque assim, ó, pode ser que está usando a insulina que o médico deu e depois perdeu vamos dizer, a potência, não sei se é isso a palavra, sim, né? E passou a ser fraco para aquilo e quando vê, a pessoa está passando mal, porque hoje, vamos dizer assim, o especialista está a 600, 700 reais uma consulta.
Uma consulta.
E nem todo mundo tem um plano de saúde, e aí depende de pagar, e daqui a pouco não tem. E vamos lá, de 6 em 6 meses você teria que passar no médico para ver, fazer o exame para não acontecer isso aí. Assim, ó, de verdade eu me assustei, é um cara que eu gosto demais, me dou muito bem com ele, e sei lá, eu acho que a saúde pública, o próprio, a prefeitura, ou sei lá quem, né, a secretaria, deveria olhar esse tipo de coisa também com outros olhos aí, porque eu já vi na internet, até tem esse vídeo, quem quiser olhar lá, há muito tempo, eu vi no Facebook. Teve um senhor que caiu com um carro importado lá, o cara era rico. E ele caiu de uma rua, daí passava um asfalto embaixo, ele caiu em cima de um outro carro. E aí lembro desse vídeo porque a população queria linchar o cara do carro bonito lá, do carro importado, que o cara estava bêbado e caiu em cima de uma família. Graças a Deus ninguém morreu, atiraram todo mundo, ninguém se machucou, por Deus mesmo, porque amassou, cara, esmagou o carro de baixo. Só que daí o tema desse videozinho era que não dá para pré-julgar ninguém, porque depois foram saber, o cara teve uma crise de diabetes e apagou.
Por isso que aconteceu aquilo.
Então daí, tipo, ele tava grogue, acharam que o cara tinha bebido e caiu em cima de uma família e queriam linchar esse cara lá. E acabou acontecendo, vamos dizer assim, dentro de casa com um cara que convive junto comigo. O que me chamou a atenção, Rudy? O pré-julgamento sempre, cara. Então assim, ó, se tem uma pessoa passando mal na rua, você passa, pisa em cima e não para pra ver o que que é. Mas se for um familiar teu e se for você, você vai pensar da mesma forma?
É verdade. É. Eu acho que essa situação que você traz, Márcio, e nós vamos abordar isso com o passar dos dias na nossa programação, traz duas reflexões importantes, que são você saber do problema, conhecer os problemas e as consequências da diabetes, que é uma coisa clínica, pontual e objetiva em relação ao que aconteceu com o teu colaborador, e essa questão do pré-julgar, de você estar disponível a ajudar alguém que está na rua precisando de ajuda para saber o que aquela pessoa tem. Eu acho que traz o instinto da solidariedade para com o outro também, né, Márcio?
Mas e vamos pensar assim, ó, esse casal que estava com ele, que chegou acusando ele de droga e de álcool, né? E se eu não conheço esse cara?
Sim.
Se é um colaborador que está fazendo um baita trabalho e faz 30 dias trabalhando comigo, será que eu como proprietário, meu sócio, cara, ó, infelizmente não vai mais trabalhar comigo? Essas pessoas iam prejudicar um inocente por um pré-julgamento dele. Então, eu achei assim, ó, foi uma situação bem chata e até trago para a mesa, porque se um dia alguém vê alguém passando por isso, por favor, pare, olhe, entenda. E outra, se a pessoa estiver bêbada ou drogada, mas está passando mal, ela é uma pessoa que nem qualquer outra.
Precisa de ajuda.
O que a gente é mais que alguém, seja em qualquer situação.
É verdade.
Mas isso aí é uma coisa preocupante, né? Graças a Deus, eu, na família, eu não tenho ninguém com esse problema, assim, de diabetes, né? Até tem... Já teve, a minha avó era diabetes. Sim. Mas eu, sinceramente, me assustei, tá,
com isso daí. E olha só, Márcio, tem muitas participações chegando. A Sônia dizendo que precisa de um acompanhamento constante quem é diabético. Ela teve que fazer um processo contra o Estado para conseguir a insulina lantusmelito, que é muito cara para o tipo de diabetes que o filho dela tem. Aí nós temos aqui... deixa eu ver quem é a pessoa que mandou a mensagem. É a Simone Lima. Eu tenho um filho de 13 anos que tem diabetes tipo 1, faz insulina, descobrimos o ano passado. Foi um susto muito grande e as pessoas não têm noção do quanto é grave. E se não tratar, deveria ser falado mais sobre o assunto, para as pessoas saberem o que fazer para socorrer quando uma pessoa tem crise de diabetes. Parabéns pelo programa de hoje, tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. A Vandelmi Melo está dizendo o seguinte: bom dia, Rudy. É assim mesmo, são sintomas de glicose alta ou baixa. Eu tenho, é difícil, deve ter que fazer testes para entender. Pode ser uma glicemia e pode entrar em coma, sim. Eu sou diabética e sofro com isso. Aí nós temos o Giovanni, que está dizendo o seguinte: eu convivo, bom dia, Rudy e convidado. As pessoas julgam as pessoas sem saber primeiro a situação. Deveríamos ter exemplos e ajudar quem está precisando. Aí ele escreveu mais um outro texto aqui, o Giovanni, lá do bairro Boa Vista. Obrigado pela participação. A Sônia dizendo que o filho dela começou a se tratar de diabetes com 14 anos, e agora, desde os 12, e agora ele tem 28 anos e tem todo esse acompanhamento e esse cuidado. Como nós dissemos no início, muitas pessoas se identificam com o problema e com situações como essa. A gente quer agradecer, Márcio, de você ter trazido para nós esse fato que aconteceu, que é um fato que pode acontecer no dia a dia de qualquer um e que a partir de agora a gente vai estar abordando com mais propriedade na nossa programação, Márcio.
Não, joia, eu fico agradecido pelo espaço aí, Rudy. Sempre que a gente tiver alguma situação, principalmente de saúde, eu sou bem parceiro para isso, você sabe. E vou dizer assim, ó, eu acho que o poder público, tanto prefeitura e, né, o Gustavo, um baita cara, e o prefeito de cidade, teria que olhar com bons olhos para isso, tá? Porque realmente o tratamento não deve ser uma coisa barata. Eu acho que o acompanhamento é uma coisa cara para se fazer. E a população, nem todo mundo, como eu disse, pode pagar um especialista de 6 em 6 meses para ver como é que a pessoa está. Então, assim, ó, o político em si, eu, né, o próprio vereador, em vez de ficar falando o presidente que vai se eleger, teria que pegar uma pauta dessa e
uma
trazer
bandeira
uma bandeira dessa para fazer a população ficar mais segura. Então, agradeço você, conta comigo aí sempre para o que for e o que eu puder contribuir com a população aí. E vamos trazer para a mesa esse debate e trazer médico, porque os caras entendem mesmo. Nós estamos falando como leigo.
É verdade.
Agora vamos trazer.
Nós estamos contando um caos do dia a dia.
Isso
né?
aí, que aconteceu, que aconteceu. E vamos dizer assim, eu me assustei, né, com isso, porque é uma pessoa que eu gosto muito e achei o preconceito, primeiramente. Uhum. Eu acho que isso aí tem que varrer do mundo, né? E segundo, o problema de saúde, que é uma coisa séria e pode matar uma pessoa e depois foi, né? Não teve tempo de ser tratado ou, vamos dizer assim, de medicar a tempo, porque se o cara entra em coma e achar esse cara quando?
É verdade.
Né? Mas beleza, bom dia para vocês aí. Nós obrigado pelo espaço. Aí.
Muito bem, e nós já vamos estar pautando para os próximos dias um profissional da área médica que possa falar sobre diabetes, já vamos estar buscando com a Secretaria Municipal de Saúde de Lagoa Vermelha de que forma as políticas públicas de saúde beneficiam, atendem e trazem aí o atendimento para os nossos diabéticos. Temos dezenas de manifestações no nosso WhatsApp que no decorrer da manhã, a gente